Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde aos senhores jornalistas também, assessores, pessoal assistente. Vamos iniciar a nossa reunião da Comissão de Inquérito. A primeira parte da reunião vai ser algumas votações que tinham ficado pendentes e alguma discussão sobre algumas destes pedidos que foram efetuados. Vamos começar pelo primeiro ponto, apreciação e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do Chega para a audição do Dr. Mário Pinto, ex-assessor da Presidência da República para a área da Saúde, e do Dr. Paulo Jorge Nascimento, antigo Cônsul-Geral de Portugal em São Paulo, no Brasil. Este ponto, em reunião de mesa e coordenadores, ficou mais ou menos assente, que todos os partidos estavam de acordo com esta votação. Pergunto se ainda é assim, não havendo qualquer intervenção, então vamos passar à votação. Volto a repetir, para que não haja dúvidas, portanto, vamos votar o requerimento do Grupo Parlamentar do Chega para a audição do Dr. Mário Pinto, ex-assessor da Presidência da República para a área da Saúde, e do Dr. Paulo Jorge Nascimento, antigo Cônsul-Geral de Portugal em São Paulo, no Brasil. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. O segundo ponto é que penso que há grupos que querem intervir neste ponto. Apreciação e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do Chega para a audição do ex-primeiro-ministro Dr. António Costa. Ia passar a palavra ao grupo que o pediu, ao Sr. Deputado André Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, também a todos os grupos parlamentares aqui presentes, Senhoras e Senhores Deputados. Apenas, muito brevemente, porque hoje temos um dia preenchido e o Plenário da Assembleia da República, continua reunido, para dar conta de que o Chega entendeu que deveria ouvir o Dr. António Costa, antigo Primeiro-Ministro de Portugal, no seguimento de notícias tornadas públicas, de que o Sr. Primeiro-Ministro teria recebido no seu gabinete um e-mail onde constaria tentativa por parte desta família, mas através de um intermediário de que já tivemos a oportunidade de referir, no sentido de um acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Independentemente do seu caráter lícito ou ilícito, isto é uma questão que esta Comissão e, sobretudo, o Ministério Público e os tribunais terão que aprovar, mas há um dado que parece evidente e objetivo. O antigo Primeiro-Ministro recebeu no seu gabinete um e-mail a pedir o acesso ao Serviço Nacional de Saúde por parte de um conjunto de pessoas. O Sr. Primeiro-Ministro fez transmitir, conforme hoje os documentos constam, e documentos à qual esta Comissão tem acesso, o Sr. Primeiro-Ministro fez transmitir esse pedido a outras entidades dentro do seu próprio Governo. O resto da história todos sabemos. O Governo acabou por reunir, quer com Mário Pinto, quer depois de pressionar para a marcação de uma consulta. Aliás, as consultas deixam muito claro que foi a pedido do Secretário de Estado. Ora, António Costa era chefe do Governo, é o responsável político pela ação do seu Secretário de Estado, da sua Ministra da Saúde. Foi o gabinete de António Costa que reencaminhou esse e-mail. Não está subjacente a este pedido nenhum prejuízo de natureza, quer política, quer criminal. Está a tentativa de apurar a verdade. E parece-nos que, sendo Primeiro-Ministro, tendo a responsabilidade política do Governo, Governo que sabemos hoje esteve envolvido ativamente neste processo, porque temos o que consta nas próprias consultas médicas, e isso não deixa dúvidas, convém que o Sr. Primeiro-Ministro preste a esta Comissão esclarecimentos importantes, no sentido de saber deste caso, sabemos que sabia porque recebeu um e-mail no seu gabinete sobre isto, mas o que é que fez? Se alguma vez falou com mais alguém sobre isto, se teve intervenção junto do Presidente da República, se teve alguma intervenção especial junto da sua Ministra da Saúde ou do seu Secretário de Estado, há um conjunto de intervenções políticas a montante e a jusante que era importante esclarecer. E penso que esta Comissão não se deve furtar a isso, seja com quem for, seja um antigo Primeiro-Ministro, seja um antigo Ministro, seja um antigo Deputado. Penso que é esse o nosso trabalho aqui. É nesse sentido que o Grupo Parlamentar do Chega propõe a audição do Dr. António Costa neste âmbito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se mais algum grupo quer intervir. Sr. Deputado João Paulo Correia, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. e Srs. Deputados, Comunicação Social, Serviço da Assembleia. Sr. Presidente, esta proposta do Chega é uma chamada política à Comissão de Inquérito e não uma chamada com relevância mínima para a Comissão de Inquérito. Aliás, se fosse uma chamada com o mínimo de relevância ao inquérito parlamentar, teria feito parte dos planos iniciais do Chega, quando apresentou o seu conjunto inicial de audições, propor esta audição e não o fez. Da documentação que nos foi disponibilizada, que fique claro que não há a mínima intervenção do Dr. António Costa no exercício das suas funções de Primeiro-Ministro na documentação recebida da Casa Civil, que foi dirigida para o seu gabinete e do seu gabinete transitou para o Ministério da Saúde. E por isso parece-nos que estamos claramente perante uma chamada com intuito político, unicamente político e sem a relevância mínima para o inquérito parlamentar. É este tipo de incursões que o Chega faz desde o início neste inquérito parlamentar que vão desprestigiando e vão desfazendo aquelas que são não só as intenções e os poderes, as habilitações do inquérito parlamentar e desconcentram-nos daquilo que é a verdadeira missão desta comissão de inquérito, que é apurar se houve alguma ilegalidade cometida neste processo e se daí resultou algum prejuízo para o interesse público. O Partido Socialista votará contra esta proposta porque a consideramos uma chamada com único de interesse político e não uma chamada com mínimo de relevância para o inquérito parlamentar. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado António Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tal como aconteceu na reunião em que se fixaram os depoentes nesta comissão de inquérito em que foi chamado o Sr. Presidente da República, e nós votámos favoravelmente essa chamada porque entendemos que todos os contributos podem ser úteis relativamente a todos os eventos destes casos, não obstante considerámos que nada disso vai trazer qualquer tipo de contributo para a verdade deste processo, que é aquilo que é relevante e para isso que foi a Comissão Parlamentar de Inquérito constituída. Nesse mesmo sentido, não vamos obstar à presença e participação do ex-Primeiro-Ministro António Costa, mas sublinho, não encontramos qualquer tipo de utilidade nessa mesma chamada e apenas e só do ponto de vista formal, se concordarmos com a presença ou com o depoimento do Sr. Presidente da República, concordaremos com a participação do Sr. ex-Primeiro-Ministro nesta comissão do ponto de vista formal. Embora também deixemos claro que esta situação é uma situação que não prestigia as instituições. Esta comissão de inquérito tem um objeto muito claro e em nenhum momento desta comissão de inquérito se vislumbra a participação de nenhuma destas entidades de uma forma lógica neste processo. Mas, por uma questão de princípio, aceitamos a indicação e votaremos nessa conformidade.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós entendemos que não há nenhum interesse em atrasar o início da reunião, no entanto foi a opção do Chega discutir esta matéria em plenário de comissão e não em mesa e coordenadores. Imagino que pela mesma razão que quer chamar António Costa à comissão, mas estou disponível para ser convencido em contrário e essa razão é a presença de jornalistas e o espetáculo mediático que isso proporciona. Nós temos dito que não queremos fazer desta comissão de inquérito um Big Brother em direto, que as pessoas assistem como uma novela, e a partir do momento em que ela está formada, participamos nela com toda a seriedade e é por isso que eu digo que estou disponível a ser convencida. Eu não encontrei nos documentos rigorosamente mais nada a não ser aquilo que o Sr. Deputado João Paulo Correia mencionou, que é o reencaminhamento oficial entre a Presidência da República e o chefe de gabinete do Primeiro-Ministro, que é um procedimento absolutamente normal e que não faz prever nenhum envolvimento de António Costa neste caso. E, portanto, o que eu queria perguntar ao Sr. Deputado André Ventura é se tem qualquer outro indício que não este que leve esta comissão de inquérito à conclusão que deve ouvir o ex-Primeiro-Ministro.
Obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado André Ventura.
Obrigado, Sr. Presidente. Também para não perdermos muito tempo com isto, como disse, o Chega tinha o poder de exigir putestativamente a presença de António Costa e podia tê-lo feito. Não o fez porque quer debatê-lo democraticamente com todos os seus, com todos os partidos. Podíamos simplesmente ter exigido a presença de António Costa, que é um poder que temos, sendo esta uma comissão de inquérito putestativa. Nós estamos em querer que o que desprestigia as comissões de inquérito não é que o Dr. António Costa ou o professor Marcelo Rebelo de Sousa estejam presentes. É quando os governantes se furtam a vir a esta comissão de inquérito. Isso é que desprestigia a comissão de inquérito. Depois, há factos aqui que são relevantes. E a Sra. Deputada Joana Mortágua diz, e bem, que está disponível para ser convencida. É isso que eu vou tentar fazer. Com dois argumentos que me parecem importantes. Primeiro, o reencaminhamento de uma mensagem que o próprio Primeiro-Ministro recebe para a Presidência da República, para a Casa Civil da Presidência da República, da Casa Civil da Presidência da República para ele e dele para o Ministério da Saúde, peço desculpa.
Para ele ou para o gabinete?
Para o gabinete. Mas, bom, o chefe de gabinete não é um titular de cargo político autónomo. Responde por ele próprio. Que eu saiba, o chefe de gabinete de alguém, pelo menos no Chega, não toma decisões políticas. Quem toma é o titular. Ora, ninguém acredita que o chefe de um gabinete tomasse uma decisão de enviar ao Ministério da Saúde se o próprio Primeiro-Ministro não o autorizasse. A não ser que o Sr. Primeiro-Ministro se alheie completamente todos os pedidos. Mas há mais. Peço-vos a atenção para isto. Este não é um pedido qualquer. Estamos a falar de 4 milhões de euros. Se isto é pouco para o Primeiro-Ministro, eu sei que agora fala-se de um salário muito alto, mas 4 milhões de euros é muito dinheiro, não é? Mais, e peço a vossa atenção para isto. A mãe das gêmeas, não vá lá, ouça isto, a mãe das gêmeas indica que teve autorização de todos os titulares políticos, todos, para a atribuição deste medicamento e deste tratamento. Todos. Ministério da Saúde, Governo, Presidência da República. Ora, que eu saiba, o chefe de Governo chamava-se António Costa. Se alguém manda no Governo, é o chefe de Governo, não é o assessor do Governo. Portanto, se nós temos a mãe das gêmeas a dizer que teve autorização de todos, vocês não querem ouvir todos, só querem ouvir uma parte, é os que interessa? É só o Presidente que é de centro-direita, o de esquerda não interessa? Não, meus amigos, isto é para todos, de esquerda e de direita. É para ouvir todos. E é isso que nós queremos fazer aqui. O que não faz sentido é dizer assim, o Presidente, e aí o PSD, façamos justiça ao raciocínio, faz sentido, se vamos ouvir o Presidente da República, que também reencaminhou um e-mail pedido, faz sentido ouvir o Sr. Primeiro-Ministro. Mas mais, e desculpe dizer-lhe, Sr. Deputado, não é uma questão só formal, é material. Porque a mãe das gêmeas, a própria, diz que teve autorização de todos. E, portanto, convém nós sabermos se isto aconteceu ou não. Ouça, nem tenho que falar. Então, se diz que tem autorização de todos, acho que todos percebes. Não é preciso dizer todos, todos, todos. Acho que fica claro que é todos. E o que é todos, não é? Agora, podemos ter dúvidas se o todos é o Primeiro-Ministro ou não. Mas, como dizia Aristóteles, quando temos dúvidas, façamos o método. Qual é o método aqui? É ouvir. É ouvir, por isso é que é audire. Que é vamos escutar e compreender. E eu acho que essa é a melhor forma de fazer. É escutar sem medo, não haver vacas sagradas, não haver ninguém acima da lei. Vamos escutá-los, vamos ouvi-los, vamos confrontá-los. Sr. Deputado, se António Costa não tem nada a esconder sobre este processo, o Sr. Deputado não tem que temer nenhum processo político. Vai-lhe ser perguntado, sabia disto? O que é que fez quando recebeu esta informação? Falou com o Presidente da República? Alguma vez falou com o Nuno Rebelo de Sousa? É isto. António Costa estará ali, como qualquer cidadão português? Responderá como qualquer cidadão português, sem medo, sem nenhuma questão subjacente, sem nenhum processo político. Agora, se o PS vai dizer que cada pessoa do PS tem que cá vir, é uma perseguição e um processo político, bom, então, qualquer pessoa que tenhamos que ouvir do PS é um drama antes de o ouvir. E vai obrigar o Chega a recorrer aos seus putestativos todos, que são 15. Por isso, vejam o que a gente ainda tem para chamar de pessoas, que são 15. Portanto, o que é que nós aconselhamos? É que haja aqui um mínimo consenso, para não dar a ideia de que isto é uma questão de que uns querem ouvir e outros não. Eu tenho a certeza que o próprio Partido Socialista, se puser a mão na consciência, sabe que António Costa tem que ser ouvido. E pode ser ouvido num sentido ou noutro, mas tem que ser ouvido. É isso só que nós pretendemos. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Inês de Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O PAN não acompanha o requerimento do Chega naquilo que diz respeito à audição de António Costa, desde logo porque parece-nos que há aqui uma precipitação. Ainda não tendo sido ouvido o chefe de gabinete, não existem quaisquer indícios, de acordo com a documentação que nos foi enviada, que possam indiciar que o antigo Primeiro-Ministro teve acesso à informação, a não ser que se façam intenções de ouvir também todos os ex-ministros, tendo em conta que o mesmo foi enviado para a própria Presidência do Conselho de Ministros. Depois, por outro lado, tendo em conta que não decorreu ainda esta audição que mencionei, e não havendo factualidade que nos faça essa indicação, eu não posso de alguma forma de referir que é importante que não se banalize aquilo que é a missão desta Comissão Parlamentar de Inquérito, que não se transforme isto num circo mediático, e depois, por outro lado, não deixa de ser curioso que na tentativa de nos convencer na pertinência desta audição, se calhar fugiu-lhe a boca para a verdade ao Sr. Deputado André Ventura, que foi de facto referir aquilo que possa ser o salário que será oferido enquanto Presidente do Conselho Europeu, porque se calhar também aquilo que está aqui em causa é de facto uma putativa nomeação e tentar minar essa mesma nomeação. E o PAN não dá para esse petitório, levamos muito a sério o trabalho desta Comissão Parlamentar e aquilo que está aqui em causa importa de facto escrutinar a verdade e perceber quem é que esteve por trás destas influências, mas não a todo o custo e não transformando isto num espetáculo do que são todos de facto incorretos no espectro político e governativo, porque isso de facto não está correto, nem essa a missão desta Comissão Parlamentar.
Obrigado, Sra. Deputada. Antes de passar a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, chamo só a atenção de que o nosso tempo é um pouco limitado apenas pela questão da votação, portanto peço que tentem ser o mais breve possíveis. Sra. Deputada Joana Mortágua, tem a palavra.
Muito obrigada. Nós não vamos obstaculizar a vinda, também não vamos votar a favor, anuncio já a abstenção do Bloco de Esquerda. Porque acho que, e eu fiz questão de perguntar isto, precisamente porque se o Chega fez questão de fazer esta discussão com os jornalistas presentes, então os jornalistas também têm que ter a hipótese de perceber que quando o Chega fala em intermediários que contactaram o Primeiro-Ministro, está a falar de um e-mail oficial da Presidência para o chefe de gabinete do Primeiro-Ministro que despachou para a Ministra da Saúde. Pronto, e assim toda a gente fica claro sobre o que é que estamos a falar e sobre as razões da chamada do Primeiro-Ministro, do ex-Primeiro-Ministro. Sim, a mãe da Gêmea que falou de todos, se calhar o todos também é o Sr. Deputado André Ventura e os outros deputados que aqui estão, é porque todos pode ser qualquer coisa.
Sr. Deputado João Paulo Correia, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Como já foi aqui lembrado, o timing da apresentação da proposta do Chega para debate nesta comissão da chamada do Dr. António Costa foi na passada segunda-feira. Nós sabemos bem o que é que se iniciou na passada segunda-feira e percebemos bem todos o alcance da proposta do Chega, tinha como único objetivo atingir politicamente o Dr. António Costa. Não, o Chega sabe que o Dr. António Costa não teve a mínima intervenção neste processo. O Chega sabe, o Dr. André Ventura sabe que a documentação em posse à Comissão de Inquérito não apresenta o mínimo indício da intervenção do Dr. António Costa. O único objetivo que o Chega tem, que o Dr. André Ventura tem, é tirar a lama para cima do Dr. António Costa. E o Parlamento, seu deputado André Ventura, tem que estar ao respeito. O inquérito parlamentar tem que defender o seu prestígio perante os portugueses e perante a opinião pública. Porque o Chega e o Dr. André Ventura não podem ao mesmo tempo querer que o inquérito parlamentar seja credível e credibilizado nos seus trabalhos e ao mesmo tempo andar a fazer manobras com o inquérito parlamentar para atingir, fazer tentativas de assassinato político aos seus alvos. E queria lembrar também o seguinte, Sr. Deputado, o Partido Socialista propôs a vinda à comissão, a esta comissão de inquérito, de ex-responsáveis socialistas, que não foi só o Chega que propôs, não foram os outros partidos que propuseram. No nosso entender, torno-lhe a dizer, não há o mínimo indício de envolvente intervenção do Dr. António Costa, não temos qualquer dúvida sobre isso. Ainda se esta proposta de Chega resultasse de uma audição, de um documento, ou de uma audição de alguém que aqui chamado tivesse, no seu testemunho, dado, alguma informação sobre a intervenção, qualquer intervenção mínima do Dr. António Costa, ainda se podia perceber a razoabilidade da proposta. Mas eu quero recordar, e assim termino, a proposta de Chega, a intenção do Chega era ter discutido isto, Dr. André Ventura, na passada segunda-feira, e nós sabemos o que processo se iniciou na passada segunda-feira. Percebemos bem as suas intenções e as intenções do Chega. A nós compete-nos, acima de tudo, defender a consistência dos trabalhos da Comissão de Inquérito e o prestígio da Comissão de Inquérito. O contributo que o Chega está a dar, que o deputado André Ventura está a dar neste momento, desprestigiam o inquérito e desrespeitam a Assembleia da República. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Atendendo que não há mais inscrições, vamos passar à votação do pedido de audição do ex-Primeiro-Ministro Dr. António Costa. Eu chamo a atenção que a votação é nominal, o que significa que todos os senhores deputados terão que, caso votem contra ou se vão abster, levantar o braço, porque, volto a frisar, a votação é nominal. Quem vota contra? Obrigado. Quem se abstém? Obrigado. Os restantes votam a favor. Nesse caso, quem vota a favor? Eu também, como Presidente da Comissão, continuo a pertencer ao Grupo Parlamentar do Chega e também participo na votação de acordo com o regime jurídico dos inquéritos parlamentares. Vamos passar ao ponto 3. Apreciação e votação. Ah, já agora peço desculpa, foi aprovado, obviamente, o pedido de audição.
Pode dizer o resultado, Sr. Presidente, por favor. Dizer o resultado.
O resultado foi 5 votos contra. Não, penso que não é preciso dizer os nomes, basta portanto, nominal. 5 votos contra, 2 abstenções e as restantes 3, 6, 7, 8, 9 votos a favor.
Obrigado.
Vamos passar ao ponto número 3, apreciação e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do PS para a audição da Secretária-Geral da Secretária-Geral do Ministério da Saúde à data dos factos, doutora Sandra Paulo Nunes Cavaca Saraiva de Almeida. Este ponto foi previamente aprovado em mesa e coordenadores, portanto vou passar a pôr à votação. Vamos votar o requerimento do Grupo Parlamentar do Chega para a audição da Secretária-Geral do Ministério da Saúde à data dos factos, doutora Sandra Paulo Nunes Cavaca Saraiva de Almeida. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos passar para o ponto 4, que é a apreciação e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para a solicitação de informação ao Hospital de Santa Maria e a audição das pessoas por esta instituição identificadas. Antes de votar, vamos ter que, obviamente, identificar quem são estas pessoas, antes de procedermos à sua audição. Terá que ser o Bloco de Esquerda a tentar indicar...
É essa aí, ter informação
no hospital. Ok. Hospital, portanto, terá que ser então o Hospital de Santa Maria. Será o Hospital de Santa Maria que terá que fornecer à nossa comissão.
Como é evidente, comissão. Essa informação não é pública e tem que ser os serviços a pedir essa informação ao Santa Maria.
Muito bem. Nesse caso, vamos... Neste caso, o que vamos votar é... Vamos votar o requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para solicitar essa informação ao Hospital de Santa Maria e, posteriormente, a audição das pessoas por esta instituição identificadas. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos passar ao ponto 5, que é a apreciação e votação da resposta da Comissão à comunicação do Dr. Nuno Rebelo de Sousa relativa à entrega de documentação e à convocatória para audição na Comissão Parlamentar de Inquérito. Esta comunicação foi enviada para todos os grupos parlamentares, foi pedido se era necessário fazer alguma alteração, nenhum grupo parlamentar demonstrou ser necessário. Não vou ler, obviamente, a comunicação toda, vou apenas identificar a mesma e vou ler os últimos parágrafos e depois poderão comentar os grupos que entenderem fazê-lo. Assunto, convocatória para audição na Comissão Parlamentar de Inquérito, gêmeas tratadas com medicamento Zolgensma, insistência, porque este é o segundo comunicado, e vou ler a última página. Nestes termos, ao abrigo do artigo 19 do Regimento Jurídico dos Inquéritos Parlamentares, a recusa em comparecer para depor perante esta Comissão de Inquérito, fora dos casos previstos no artigo 17, consubstancia um crime de desobediência qualificada. Assim vem a Comissão Parlamentar de Inquérito, gêmeas tratadas com medicamento Zolgensma, retirar a convocatória à Vossa Excelência para proceder ao depoimento sobre factos relativos ao inquérito melhor identificado no despacho 18/16, no próximo dia 3 de julho ou 4 de julho, às 14 horas, hora de Portugal, presencialmente no Palácio de São Bento, em Lisboa, ou através de videoconferência. Face ao exposto, cumpre referir que, verificando qualquer um dos factos enunciados que consubstancie recusa em comparecer na audição, o Presidente da Comissão de Inquérito, ouvida a Comissão, comunicá-los-á ao Presidente da Assembleia da República, com os elementos indispensáveis à instrução do processo, para efeitos da participação à Procuradoria-Geral da República, nos termos número 2, artigo 19, do Regimento Jurídico de Inquéritos Parlamentares. É isto que vamos votar. Quem se quiser pronunciar antes disso, sou deputado António Rodrigues, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta semana houve algumas informações contraditórias sobre esta matéria, nomeadamente quer o pouco claro e-mail que a Comissão recebeu por parte do advogado ou dos advogados do Dr. Nuno Rebelo de Sousa, que indiciava de alguma forma a recusa até de comparecer perante a Comissão e com clareza dizendo que não iria fazer qualquer tipo de depoimento ou entrega de documentos, exceto ao Ministério Público. Ora, nós tivemos na audição com o Dr. Lacerda Salles uma evidência que foi um conceito muito largo do conceito de segredo de justiça. E para não corrermos a mesma situação que correu esta Comissão com a recusa de algumas respostas e a continuação de outras, sem pôr em causa sequer o direito à não incriminação que qualquer depoente desta Comissão tem, nós gostaríamos de apresentar um requerimento a pedir um parecer ao auditor jurídico da Assembleia da República que definisse com clareza qual é o conceito de segredo de justiça à luz das comissões parlamentares de inquérito, para que pudéssemos confrontar quem cá viesse para essa situação, nomeadamente o Dr. Nuno Rebelo de Sousa. E porquê? Porque já hoje os advogados Dr. Nuno Rebelo de Sousa anunciaram que ele poderia vir a estar presente, mas que se recusaria a prestar depoimento na mesma. E, portanto, nós queremos saber qual é o limite e quais as condições que podemos fazer essa audição e, por isso, temos um requerimento escrito para apresentar perante a Comissão para ficar claro, com a convocatória e a aceitação dessa mesma convocatória, nos termos que referimos na reunião de mesa e coordenadores na passada terça-feira, chamando sempre a atenção para a questão das formalidades, mas sabendo que hoje os advogados dizem que o Dr. Rebelo de Sousa a compareceria, para termos qual é a noção desta matéria.
Peço desculpa por interromper, mas como todos estão cientes, foi aberto o período de votações, vamos ter que interromper durante 30 minutos a sessão, continuaremos às 3 da tarde. Obrigado.
Porra, tinha que ser mesmo no intervalo, no mesmo momento em que eu estava a fazer.